Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O Sala de Visitas de hoje tem o prazer de conversar aqui com Daniel Bicudo Veras, um pesquisador sobre a China e também dessa relação China-Brasil e com a vivência maravilhosa em China. O Daniel é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o Daniel também é professor na Universidade de Hubei. Daniel, muito obrigado por atender o nosso convite para participar com o programa e realmente é uma honra para nós conversar contigo.
Bom, primeiramente, muito obrigado, Medeiros, pelo convite para a sala de visita. É um grande prazer estar aqui. Para mim também é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite.
Você está há quanto tempo aqui na China, Daniel?
Estou na China desde 2006, direto.
Essa vivência assim, de muitos anos aqui vai criando na gente assim, percepções muito apuradas.
E realmente a gente desenvolve um olhar, né, bem diferente, porque a gente chega de uma cultura tão diferente como a brasileira e vai descobrindo coisas que são inusitadas no seu cotidiano. Então, tem sido uma experiência muito rica mesmo.
Ô Daniel, e você é pela sua formação acadêmica que a gente conhece, você é um amante assim, das culturas, né? O seu mestrado em São Paulo, seu doutorado em Ciências Sociais, mas sempre com foco nessa área de culturas, não é isso?
Certo, certo. Eu fiz o meu mestrado na área de comunicação e semiótica, né, e meu doutorado na área de Ciências Sociais. O meu tema de doutorado foi a imigração chinesa em São Paulo, né, onde eu pude ver as manifestações culturais dessa comunidade e aprender também sobre as características dela.
E tem muitos chineses em São Paulo, Daniel? E no Brasil?
No Brasil como um todo, bom, a situação é um pouco difícil de medir no geral. Por quê? Porque no mundo todo existem por volta de 35 milhões de chineses ultramarinos. Sendo que isso é uma estimativa conservadora oficial, porque a gente sabe que na prática é mais.
Entendi.
Para você ter uma ideia, para medir quantos chineses vivem no exterior é muito complicado, porque você tem chineses que mudam de nacionalidade conforme eles chegam nos países, você tem indocumentados, você tem ilegais. Portanto, né, é muito difícil você ter um número preciso.
E você quer dizer com isso que os números oficialmente apresentados, eles sempre ficam aquém do que é realmente a realidade, né?
Exatamente. E no Brasil não é diferente. Existe uma estimativa de que existam no Brasil todo uns 200 mil chineses, sendo que 100 mil, né, metade deles estão no estado de São Paulo, sobretudo concentrados na região central da cidade de São Paulo e alguns outros municípios, como Santana do Parnaíba, como também Suzano, né, algumas cidades na região, né, no estado de São Paulo, né, Pinas, Jundiaí também.
Rio de Janeiro foi onde recebeu os primeiros migrantes, digamos assim, chineses, né? Foram, o ano passado se comemorou os 200 anos, não é isso?
Correto. Foi comemorado porque, na ocasião, o rei Dom João VI trouxe os primeiros imigrantes chineses para o Rio de Janeiro para o cultivo do chá, né? Essa imigração chinesa ela fazia parte da iniciativa Cule, que é um tipo de trabalhador chinês que foi para vários países exercer trabalhos agrícolas. Logo depois do fim da escravidão, no Brasil, se recorreu à mão de obra coolie, que não era muito diferente dos escravos africanos, mas tinha um salário, né? E foram também levados para muito trabalho na América Latina, na América do Norte, na Austrália, mas que no Brasil essa iniciativa não deu certo por uma série de fatores.
Parece-me que naquele período também a elite que pensava os destinos do país tinha uma visão muito preconceituosa sobre a questão das raças, né?
Com certeza, eram debates acalorados a respeito de quem iria substituir a mão de obra africana escravizada no período. É, existia uma forte corrente que defendia que o Brasil deveria se branquear, dando preferência a imigrantes brancos europeus, e que realmente veio a se efetivar essa imigração, né? E todos os imigrantes que contrariavam esse ideal não foram aceitos prontamente, principalmente as elites, né? Que eram quem tinha o poder de tomar essa decisão.
Sim.
Então, imigrantes asiáticos, árabes, eles eram muito questionados nesse momento histórico do Brasil.
Ô Daniel, e depois desse início, assim, já que a gente está nesse tema da imigração, que foi o tema da sua pesquisa no doutorado, depois desse primeiro momento, qual foi o segundo maior fluxo, assim, o segundo momento que teve o maior fluxo de chineses para o Brasil?
Então, muito interessante, porque quando a iniciativa Cule falhou, a migração chinesa mudou, o Brasil ainda queria trazer trabalhadores asiáticos e recorreu ao Japão, né, resultando em 1908 o início da imigração japonesa no Brasil, que se tornou o paradigma de imigração asiática no Brasil por ser a mais numerosa. E os chineses continuaram vindo, mas com um perfil totalmente diferente. Os chineses foram ao Brasil no século XX, adotaram um perfil altamente urbano, empreendedor, e você, estudando os números de chineses que vão ao Brasil, você percebe que, dependendo da abertura política da China, certos chineses saem, né, são mais propícios a sair do país e outros não. Por exemplo, se você pega a entrada de chineses no século XX, antes de 1949,
sim,
havia muitos cantoneses, pessoas de Fujian, né, que são os pontos exportadores de chinês por excelência.
Já tem uma tradição para que os ouvintes assim tenham uma possam se situar melhor. Fujian, assim, no litoral chinês, né, é um lugar assim onde a migração é muito enraizada na tradição da região, não é isso?
Correto, exatamente. E Guangdong também, que é no sul da China, perto de Hong Kong,
sim,
de Macau. E aí, de 1949 até o fim dos anos 70, você vai ter uma entrada maior de taiwaneses, porque a ilha estava com uma política mais aberta, era mais fácil de chineses de Taiwan para sair do país, então muitos deles o fizeram. Quando a China se abriu no fim dos anos 70 e começou a ter abertura econômica, né? Começaram a vir ao Brasil mais chineses continentais, e esse é o fluxo que está cada vez mais ocorrendo para o Brasil atualmente.
Ô Daniel, você percebeu assim na sua pesquisa que há uma integração do os chineses, no caso de São Paulo, que você tomou como mostra para a sua pesquisa, eles estão bem integrados assim na cultura brasileira?
Pelo que eu observei, sim. Eu fiz muitos questionamentos e eles falaram que realmente se sentem muito acolhidos pela sociedade brasileira, inclusive que a sociedade brasileira tem uma característica de não ter Chinatown, por exemplo, que outros países têm. Né?
Sim.
Mas eu acho que também isso se deve a outros fatores. Por exemplo, não há chineses suficientes no Brasil para você ter uma Chinatown, né? Mas também os chineses com os quais eu conversei me falaram que eles não sentem uma necessidade de fazer dessa forma. Eles se dão bem com outros povos asiáticos, né, de São Paulo, né? Minha pesquisa se baseou em São Paulo pelo fato dessa concentração ser mais forte lá. Então, onde os chineses vivem, geralmente também vivem japoneses e coreanos.
Fica assim, né? Num bairro então, bem tradicional chamado Liberdade, também ali naquele outro, nas imediações da Liberdade, não é?
Exatamente, isso é uma zona forte. Os imigrantes japoneses, poucos ainda vivem lá, né? Embora o estilo japonês predomine nas construções da cidade, né, do bairro, né? Mas os japoneses agora são menos que os chineses no bairro da Liberdade. Mas os chineses da Liberdade continuam mantendo estilo japonês.
Entendi.
Por ali.
Que interessante, né? Só o Brasil consegue esses milagres assim, interessantes, né?
E é muito interessante também algumas diferenças geracionais, né? Então, por exemplo, você vai ter os chineses a primeira geração, né, que vem da China, vem falando chinês, tem dificuldade com o idioma, e os filhos vão já começar a falar português. Filhos já são brasileiros, e às vezes há muitos problemas culturais entre as gerações, porque os chineses não entendem muito o modo que os brasileiros criam os filhos, acreditam que os brasileiros dão muitas liberdades para as crianças, mimam, dão muito tempo livre, e às vezes ocorre um conflito de gerações também causado por ser de culturas diferentes já.
Que interessante essas observações. E eles também, até essa geração, muitas vezes, pelo que eu percebi na minha vivência em São Paulo, eles chegam a perder quase a língua, pelo menos agora eles estão voltando a estudar com mais intensidade o chinês mesmo, o chinês escrito e etc. Mas muitos até falam mais aquele chinês familiar, né?
Exatamente, principalmente por serem de regiões da China meridional, então vai trazer consigo a linguagem dessas regiões chinesas, né? Vai trazer consigo o cantonês, o dialeto de Fujian, que chama Minnanhua, né? E outras línguas locais também, sendo o mandarim agora que eu acho que está sendo mais difundido, né?
Sim. O Daniel, recentemente a gente tem acompanhado pela imprensa assim que o Ano Novo Chinês ele passa a ser comemorado em São Paulo, né? É um evento que eles estão repetindo já há alguns anos, 3, 4, 5 anos, e passa a ser um evento inclusive de massa. Como é que você vê essas novas manifestações assim de culturais, né?
Eu acredito que essa é uma iniciativa muito benéfica, porque aproxima os povos, tornam as culturas mais familiares umas para as outras e tem muito a contribuir para o intercâmbio cultural, comercial, para várias áreas, porque se a gente se entende, a gente consegue se relacionar melhor, né? A gente consegue compreender a posição do outro, né? E também festejar junto, o que é
Sim.
também muito bom.
Sim. Para encerrar um pouco esse tema interessantíssimo sobre a questão da imigração, Daniel, com essas novas mudanças assim da China como um ator agora político e econômico muito importante no cenário internacional, com um fluxo grandioso de chineses para o mundo, seja para ficar temporariamente a nível de estudos ou nas relações comerciais, como é que você vê assim agora esse quadro da migração moderna? E como é que você vê esses novos processos de migração?
Eu acho que é o resultado natural do processo de globalização, né? Isso é inevitável e ia acontecer mesmo à medida que os países estão cada vez mais abertos uns aos outros e também não só resultado como geradores de inovações culturais também. Coisas novas vão surgir a partir disso. Por exemplo, eu trabalho aqui na Universidade de Hubei. E a nossa universidade sempre manda professores chineses para trabalhar no Brasil. Eles vão para ficar 1 ou 2 anos, às vezes mais, né? Mas não é muito tempo em termos de imigração, né?
Sim.
Então eles vão para o Brasil por uma estada curta, mas nesse período eles realizam um intercâmbio cultural, uma iniciativa de intercâmbio cultural, que é muito importante também, porque vão trazer os brasileiros uma vivência da cultura chinesa e vão ensinar chinês lá, mas também vão aprender sobre o Brasil e quando eles voltam, eles trazem muitas ideias novas, dividem, compartilham o que aprenderam. Então, isso é um processo que só enriquece.
Amigo ouvintes, hoje ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia e amizade. Obrigado por acompanhar o Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e voltaremos na próxima semana, onde continuaremos esta conversa com o Daniel Veras, doutor em Ciências Sociais e professor na Universidade de Hubei, China. Até lá!